Bem-vindos ao Falta Erro Nerd, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou Vinícius Vitória e hoje, pessoal, nós vamos adentrar nos filmes de zumbis. Como a gente está no mês de outubro, a gente está abordando diversos temas e hoje, é claro, não podia deixar de faltar o tema de zumbis, né? É um tema que já está meio batido? Não sei. A gente vai discutir isso hoje, vamos fazer algumas indicações, a gente vai discutir sobre o tema em si. E é claro, com convidados. Começando com a minha querida, quase já membro daqui, né? Porque tá participando de quase tudo. A Rafaela Storm. Fala aí, Rafa, beleza?
Oi. Olha, já tá faltando, tá demorando pra me efetivar. Tá na hora já.
Tá na hora mesmo.
Tá. Olha, não é? Não. Gente. Oh, muito obrigado pelo convite de novo. Eu já me sinto em casa.
É isso aí.
Então eu já chego fazendo zoeira.
É isso aí.
Obrigada pelo convite. Vamos ver se tá tão batido assim, né? Porque tem umas coisas novas saindo aí, algumas ruins, outras muito péssimas, mas a gente vai comentar mais pra frente.
Não, um ruim e outro cada vez pior, né? Sei lá.
Exatamente.
É, pois é. E o Manezera, que já gravou com a gente sobre Outlast. Falei, cara, beleza?
E aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez, valeu pelo convite, sempre um prazer participar. E é isso aí, né? Outubro a gente não pode ficar sem falar de terror e zumbis.
Exatamente. E por quê, né? Por que não falar de zumbis? Então, a gente vai falar desse tema após a vinheta. Vamos lá. O tema zumbis, assim, pode ser meio batido, como eu disse na introdução, nos dias de hoje, mas, assim, quando ele foi criado pelo George Romero, praticamente o precursor desse tema zumbi, a crítica dele foi a questão até do consumo de carne, né? Ou eu tô falando besteira?
Olha, cara, eu sinceramente nunca tinha pensado por esse lado, assim, até você comentar agora. Eu já vi alguns filmes que eles usavam também o lance do cara ser consumista, né? Também tem o próprio They Live, né? Que é, eles vivem, tem aquela questão do consumismo, aquele que se passa no shopping também.
Madrugada dos Mortos Vivos, né?
Madrugada dos Mortos, né? Então tem um pouco desse gancho do consumismo, assim.
Sim.
Mas eu acredito que essa parte do consumo de carne também, acho que hoje em dia se faz mais presente para as pessoas associarem os filmes de zumbi a isso do que talvez na época que lançaram esses... Começou a temática zumbi fazer sucesso e tal, né?
Pois é, né? E ele foi feito assim com pouquíssimo dinheiro e ele criou praticamente um gênero, né? O tema, assim, se tornou muito popular, né? Ele, com pouquíssimo dinheiro, conseguiu criar praticamente um tema tão assim que até hoje perpetua, né? E já tem o quê? Mais de 50 anos os filmes dele. Começando, acho que foi pela madrugada... acho que, se não me engano, A Noite dos Mortos, né? Não foi pela madrugada.
A Noite dos Mortos Vivos.
Isso. Então, pô, hoje, se você pegar, colocar no YouTube, você consegue assistir na íntegra, né? Não, você não vai achar o Madrugada dos Mortos dele, não a versão do Zack Snyder, né? Que o Zack Snyder fez um remake dele, que eu acho até bem honesto, tá? Eu sei que a Rafa tem uns problemas com o filme do Zack Snyder, não sei se é exatamente esse ou se foi o último que ele lançou, né, Rafa?
Não, meu problema é com o recente.
Ah, tá.
Quando a gente chegar na parte das discussões dos filmes, meu problema é a expectativa, né? Porque ele já tinha feito um filme ok. E a gente vai na expectativa, né? Não, porque ele... Gente, ele revoluciona o gênero. E aí, quando eu vou assistir, eu fico, no mínimo, decepcionada com aquela palhaçada, né? Mas a quem goste, eu não gostei.
Esse é aquele da Netflix que saiu recente?
Exato, Army of the Dead. Que, gente, não. Que filme...
Eu não assisti, acredita?
É cara, eu não
sei nem o que dizer a você, porque assim, ao mesmo tempo que eu acho que é obrigatório você ver aquilo, porque você tem que comparar as obras desse cidadão, ao mesmo tempo que eu acho que você deveria ver por causa disso, eu também não queria que você perdesse seu tempo. Eu acho que assim, subiu a cabeça, sabe, depois de toda aquela polêmica de volta, faz filme de novo. Aí ele tava assim, sabe, com o ego lá em cima, a autoestima dele tava elevada, ele disse, eu vou fazer um filme pra arrasar. E aí ficou bem ruim. É longo, cheio de coisa desnecessária. É, se ele tivesse levado o filme na zoeira, tinha dado de boa. Mas ele levou
eu
a sério.
Eu também acho.
E aí, né, o meu problema com esse filme específico é ele ter se levado a sério. Porque, gente, é tanta mistureba de coisa. Que, assim, se ele tivesse me vendido esse filme como uma zoeira, eu tinha rido e tinha me divertido, tal qual assistindo um Zumbilândia, alguma coisa do gênero, sabe? Mas não, ele se leva a sério. Ele se coloca
no tudo do Zack Snyder, né?
Está exato. Ele está revolucionando novamente os filmes de zumbi, dando uma nova ótica, sabe, para os filmes de zumbi. E aí ele ultrapassa limites que, cara, deixa de ser zumbi, sabe? Eu não sei nem se era pra gente estar tocando nesse assunto agora.
Não, mas foi bom você trazer isso, porque...
Tem muita coisa que me incomoda.
É, então, porque, por exemplo, a gente já tá meio... Como eu falei, alguns temas assim, de zumbis, alguns... filmes, assim, zumbis já estão meio batidos. Mas, assim, quando o Zack Snyder trouxe Army of the Dead, eu achei, pô, legal. A gente nunca teve um conceito, assim, de exército contra zumbis, tá? Ou um pequeno grupo, às vezes, de... Tipo um Resident Evil da vida, sabe? Assim, não bem aproveitado igual Resident Evil, eu nem conto, porque eu acho uma bosta aqueles filmes. Enfim, mas eu achei que ele ia trazer uma perspectiva diferente. Pelo trailer parecia que ia ser uma coisa mais, como diz a Rafa, um pouco mais sem ser muito sério, né? E sei lá, é diferente, por exemplo, do Jorge Romero, que ele fazia uma crítica ao capitalismo, até questão racial. Ele tinha ele tinha uma crítica muito séria com relação a isso, né? A questão do consumo. Agora não, o Zack Snyder, ele não tem... Ele não, se é um tema que ele quer ser levado a sério, o que, que você... Sabe, qual é a crítica que o Zack Snyder faz ali?
Não, meu sabe? Bem, não, aquilo ali não... Aquilo não tem crítica. Naquele filme,
não tem!
Não tem crítica.
É o Zack Snyder, sabe, elevado a mil, sabe? Bicho tá solto ali, sabe?
Pra mim, ele já começa errado quando ele põe o nome no filme de Army of the Dead, né? Porque, tipo, é o filme do Evil Dead lá, o terceiro, né? Que é... Mas eu acho que ele já tinha feito, né, alguns filmes de zumbis antes. E tinha sido bom,
na verdade,
né? E aí nesse
Madrugada
filme...
Madrugada dos Mortos, sim.
Nesse filme aí que ele, acho que ele perdeu a mão justamente nesse lance. Porque se ele tivesse abraçado a galhofa, né? Porque, tipo, já é estilizado do jeito dele, né? A gente já conhece meio aquele o jeito dele de fazer filmes e tal. Então, talvez se ele tivesse abraçado a galhofa e exagerado os negócios de verdade mesmo, né? Talvez o pessoal tivesse curtido mais. Eu não assisti o filme, mas, assim, na época... Você sabe como é, né? Na hora que o negócio tá no hype, todo mundo começa a falar, aí o povo começou a falar mal, uns falando que gostou, outros que não. E eu fui meio que perdendo o interesse por esse filme aí. Então eu falei, vou deixar ele ali de canto, mais pra frente eu assisto. Foi o meu erro, porque aí a galera começou a falar mal e massacrar mesmo o filme, aí eu desisti dele por enquanto.
É a melhor coisa que você fez, cara.
O meu problema com esse filme é que, assim, primeiro que ele, pra mim, ele é muito longo. Ele é desnecessariamente longo.
Desnecessário, sabe? De verdade.
E eu... Porque ele repete muita coisa. Então, assim, começa com uma... É nível zoeira. Porque, gente, não tem como você levar a sério. Parece um Velozes e Furiosos. Que é aquela galerinha se reunindo pra fazer alguma missão. Aí eu disse, pronto. Tá, Velozes e Furiosos dos zumbis, né? E aí, depois que ele reúne uma galera que, assim, não tem sentido nenhum aquela galera estar junto, aí ele começa a tentar colocar uns tons sérios, tipo, violência contra a mulher, sabe? O exército, sei lá, assediando mulheres que estão ali nos refugiados, que estão na beira da fronteira. Aí eu, cara, sério mesmo que tá certo esse tom que tu tá querendo fazer essa crítica, não tá tendo muito sentido. E aí, depois que eles entram, sabe, passam da fronteira, que eles começam a realmente a interagir com os zumbis, aí você tem uma nova impressão sobre o zumbi inteligente, sabe? Você tem dois tipos de zumbis que até então não tinha sido explicado por que que eles são tão diferentes um do outro, mas uns são os que não realmente não pensam, mas aí você vê que eles evoluíram, não explica por que evoluíram, como chegou aquele tipo, já estão criando uma sociedade, e aí você começa a ter coisas absurdas do tipo, deixa de ser zumbi, porque pra mim zumbi é um morto-vivo.
Irracional.
Tá? É alguém que morreu, exato, completamente irracional, um morto que está andando, mas ele não pensa, ele é instintivo, tá? Ele só tem o instinto dele de se alimentar para continuar, né, entre muitas aspas, vivo. E aí você tem um zumbi grávido gerando um bebê para um pai que está extremamente... E assim, vamos nem comentar a parte...
Pai amado.
Né, de toda a questão sexual ali, porque eu não entendi como foi que gerou, daquele ritual maravilhoso do monte de zumbi, ela dançando no meio. Gente, que loucura, que filme louco. Eu terminei, assim, muito incomodada. Muito incomodada, sabe? Porque pegou um... Gente, o tigre zoom foi tudo que é de mais desnecessário. Eu disse assim, olha, eu não tenho mais o que exagerar. Não tenho mais o que fazer nesse negócio, vou colocar um animal zumbi, sabe? E é só, sabe, ele nem chega a ser sério, ele nem chega a reescrever o gênero, ele não chega a interessar ninguém, ele é chato, e ele é chato porque ele se leva a sério, ele
pra podia cacete.
Muito bem, exato, ele podia fazer aquilo ali, sabe, levar na zoeira, gente, eu tô zoando o gênero, tô zoando tudo isso. E não, sabe? Você vê que no fundo ele tá achando que tá fazendo uma super obra, sabe? Que vai entrar, sabe? Vai marcar o gênero de zumbi, porque ele trouxe várias inovações e a partir daquele momento tudo que for feito vai ser baseado nesse gênero de zumbi inteligente que criou uma sociedade. E aí ao mesmo tempo ele tenta passar que assim, os humanos tipo, são muito maus porque estão destruindo seres que pensam, que só querem ficar ali e manter a vida, sabe? Ah, o zumbi que chefe lá mata os humanos porque eles tentaram matar o filho dele. É uma vingança. Gente, não tem pé nem cabeça.
Sei lá, é um filme estranho. No que eu vou criticar agora nem é um filme, né? Mas o The Walking Dead também se perdeu muito no tema. Parece que ele desgastou qualquer coisa que fosse do tema zumbi. É claro, a gente sabe que o ser humano sempre é o vilão. Mas o problema é que é sempre, a cada temporada, um grupo novo. Ai, mas aí depois tem um dramazinho lá, sabe? E, nossa, eu mesmo já não consigo mais acompanhar The Walking Dead, já tem muitos anos já. E é um, sabe, começou bem a série, sabe? Ele trouxe uma questão um pouco diferente, assim, pro tema. Só, sei lá, nem os quadrinhos assim eu nunca li, né, assim, do Robert Kirkman, né, mas eu sei que é super exagerado na violência, tem até coisas bem banais, assim, que, enfim, a série em si também foi se perdendo de acordo com o tempo que foi passando,
eu li,
né?
O quadrinho inteiro. Uhum. E a série, eu abandonei, acho que foi, não sei se foi na quinta temporada, acho que foi na quinta. Eu acho que
eu perdi também.
A falha dos caras aí foi... Porque assim, a série começou bem e aí em determinado momento ali da segunda temporada, ela resolveu tipo, meio que foda-se o quadrinho e vou fazer o que eu quero. Uhum. Beleza. Muito legal, achei bom. Né? Vamos seguir outros caminhos. No entanto, na hora que o negócio começou a perder criatividade, talvez, né, porque os roteiristas vão ficando um pouco... né, perdido no negócio.
Sem
e
ideia,
aí eles,
né,
voltaram pro quadrinho. Tentaram voltar. Só que até nesse período aí de 5 temporadas que eles... Quer dizer, 4 temporadas que eles fizeram o que quiseram, eles mataram personagens que eles quiseram. E aí no quadrinho, de repente chega uma hora que personagens que morreu lá na 2ª temporada, talvez na 3ª, e eles são super importantes no quadrinho inteiro, né? E aí eles começaram a misturar personagem e tentar fazer um personagem fazer coisas que eles mataram antes faria, né? E aí não combina, né? Porque, por exemplo, posso dar spoilers do quadrinho do Walking Dead? Ou...
Tá lendo o quadrinho? Eu tô de boa.
Meu bem, eu não tô lendo o quadrinho e vou te ser sincero. O que estragou o quadrinho pra mim foi a série. A série se tornou muito cansativa pra mim e aí eu nem tentei ir atrás do resto do quadrinho. Porque, assim, me decepcionou e me cansou fácil.
Bom, então, assim, ó, quem estiver lendo o quadrinho e tal e quiser, vai ser 10 segundos o spoiler. É, a Andrea morre na 2ª ou 3ª temporada. E no quadrinho, a Andrea vira uma atiradora de elite foda. Depois ela acaba meio que virando a mulher do Rick. E aí, cara, o que, que eles fizeram? Tentaram fazer a Michonne ser a Andrea na série. E a Michonne é a personagem que tá com foda-se, né? Porque ela perdeu tudo que ela tem. Ela é tipo o lobo solitário do negócio, cara. É a mulher que anda com a espada decepando cabeça de zumbi de quem entrar no caminho dela. Ela não vai viver aquilo ali do mesmo jeito que a história pede que viva. Vira formar uma família com o Rick, chamar o Carl de filho, não sei o quê, saca? Não combina com o personagem. E aí os caras cagaram nisso, de tentar fazer um personagem fazer coisas que ele não faria na concepção. Então eu acho que esse foi o erro da série, em tentar se distanciar do quadrinho e depois abraçar o quadrinho de novo, sem muito critério.
É, cara, eu realmente perdi totalmente o tesão, assim, em ver The Walking Dead. Eu acho que, ou melhor, já tá pra acabar, né? E vai, diz que vão ter filmes e tudo, mas o meu interesse é zero, assim, sabe?
É, vai tarde, né?
É, meu irmão, já tá tarde pra eles lançarem algum filme. Mas, assim, se eu puder fazer uma recomendação antes de a gente entrar nos filmes, não é bem o tema de zumbi, mas o The Last of Us, cara, é uma coisa linda de, sabe? Um e o dois, assim, é uma história pronta para um filme, sabe? Eu não sei se a Rafa jogou, eu sei que o Manezera não jogou o 1 e o 2, que ele já falou no outro episódio. Você conhece, Rafa, a história do The Last of Us?
Meu bem, eu conheço, mas eu não joguei. Eu tenho um grave problema, que eu tenho labirintite. E aí eu não consigo jogar quase nada. Tudo me deixa muito enjoada. Principalmente se o jogo for muito escuro, sabe? Se você precisar ficar rodando muito rápido, eu não dá conta.
Gente. Frenético.
Começa a passar muito.
É, acho que esse você não ia, talvez você não conseguisse mesmo.
Exato. E pra você ter noção, eu não consigo assistir alguém jogando. Que eu fico bem mal.
Caramba!
Então, eu fico... começa a ficar muito tonta, começa a ficar enjoada, e assim, demora horas pra voltar ao normal, então é um péssimo. Posso até me interessar, mas eu não consigo jogar e nem ver ninguém jogando.
Oh, mas a HBO vai resolver seu problema logo logo, ano que vem, 2022, eles estão trazendo a série lá na HBO, né? Assim, é a história do jogo cabo a rabo. Mas vamos começar, assim, vamos entrar nos filmes aqui, nossas indicações de filmes aí. Eu vou fazer mais ou menos assim, cada um vai trazer 3 filmes, assim, que vocês consideram. Esse caso cada um tenha trago com o filme que repetido aí, a gente pode dar uma discutida. Eu acho que fica legal, assim, de dar uma discutida. Pode começar com tu, Rafa, seus trecheiros.
Eu vou começar com um filme bom. Depois eu entro nas trecheiras. Na verdade, eu tenho 2 muito bons. E aí um eu vou falar que é um galhofa. Mas
tá.
eu vou apostar em 2 muito bons, tá certo? O
tá
primeiro
bom.
É um filme que se chama Cargo. Ele é original da Netflix. Eu não sei se vocês assistiram. Que conta a história de um de um pai, né, que, se eu não me engano, o cargo é de 2019.
Uhum.
É, conta a história de um pai, né, que ele se vê em meio a um... É de 2017, tá? É, ele se vê no meio de um apocalipse zumbi. E ele tem um bebê. E aí ele tem que fazer a travessia até um lugar seguro para deixar essa criança, porque ele está infectado. Então, é um filme muito bonito, tá? Ele tem várias nuances assim muito interessantes. Você vê muito do zumbi, você vê aqueles zumbis ferozes, você vê um mundo em queda, porque o problema dele não é só com os zumbis. Tem humanos junto, e as pessoas, mesmo nessa situação crítica, elas não conseguem se ajudar, sabe? Não há cooperação. Então, as pessoas que ainda estão vivas começam a viver isoladas, cada um no seu núcleo familiar, e vão tentando vencer e sobreviver sozinhos. E você vai vendo que quando esses núcleos se juntam, as pessoas conseguem ser muito mais doentias umas com as outras do que os próprios seres, né, que não raciocinam e que acabam só querendo comer uns aos outros porque estão com fome. Então é isso. É, eu não sei se dá para falar. É para dar spoiler?
Não, esse é o Martin Freeman, né? É o cara que faz o Bilbo Bolseiro lá.
Exatamente. Ele, basicamente é só ele e a criança, sabe? Gente, é muito bonito o filme, é muito bonito. É, começa ele, a mulher e a filha pequena, né? E eles estão lá sobrevivendo, a gente já vê a coisa bem avançada, até que a mulher dele é, né, atacada, e aí ele fica sozinho com a criança. E aí você vê ele tentando sobreviver com essa criança, ele arrumando lugares ermos, até que ele encontra uma outra criança, né, na metade do caminho, que também está sofrendo, porque essa criança, o pai dela foi infectado, e ela cria o pai dela. Ela não quer se desapegar do pai, e aí ela fica convivendo com o pai preso perto dela. E aí ele começa, né, a perguntar para ela como é que ela consegue lidar com aquilo, e ele vai tentando fazer a mesma coisa com a esposa, mas aí ele vê que não tem mais como, inclusive, quando ele vê que a esposa está mudando, é um dos pedidos dela que mate ela, antes dela virar um monstro completo. E aí, nessa dele tentar adiar, a esposa acaba machucando ele, e ele não se dá conta inicialmente. Quando ele se dá conta, ele está sozinho com a filha, que é um bebezinho. E aí, toda a luta dele é chegar em algum lugar, né, porque tem uma espécie de lugar que as pessoas estão tentando, uma cura, alguma coisa assim. E aí ele está tentando chegar nesse lugar com esse bebê, para deixar esse bebê com a pessoa responsável antes que ele mate o bebê. Sabe? E aí você vai vendo que ele vai perdendo a consciência, mas aí ao mesmo tempo ele se lembra que é a filha dele. Gente, é um filme, pra mim foi um filme lindo. Eu chorei pra caramba, sabe? Porque ele acaba sendo pai de duas, no caso é o bebê dele e a menina que ele vai encontrando no caminho. Então eu indico Cargo da Netflix. Eu acho que dos filmes de zumbi que eu assisti, foi um que me deixou muito feliz, sabe? Eu não fui esperando nada, e me deixou muito, muito tocada o jeito como eles lidaram com tudo.
Uma curiosidade só sobre esse filme. Para quem assistiu, né, já pode até seguir a minha recomendação agora e assistir um curta-metragem que ele é baseado. Ele foi baseado num curta-metragem australiano de 2013. Acho que é tipo 7 minutos só. E é basicamente a mesma história, né, que...
Eu ia falar desse curta também, cara. Esse curta é maravilhoso e é emocionante, 7 minutos, assim.
E é pesado, né? E eu acho que uma coisa que o filme da Netflix vai fazer bem é dramatizar, né? Porque, querendo ou não, no curta-metragem, o tempo que você tem ali pra viver aquela situação com os personagens é rapidinho ali. Então, o filme, né, de 1h30... você vai conseguir viver mais o drama da história, né? Então, assistam o filme, né, primeiro, que a Rafa indicou, né, e depois assistam o curta pra não estragar.
Sim, porra, eu não sei se você chegou a ver esse curta, Rafa, é de um pai também levando um bebê e, caramba, ele, tipo, ele foi infectado, né, o caso do pai, e ele, assim, ele sabe que ele não vai ter muito tempo, ele vai carregando esse bebê. Cara, é muito bom esse curta-metragem, assim, e tem um finalzinho muito emocionante que eu chorei pra caraca. Em 7 minutos, assim, eu consegui ficar cativado. Boa, boa. Eu não sabia que eles tinham criado uma premissa de um filme baseado nesse curta.
E os dois têm o mesmo nome, né? Pra quem for procurar aí.
Caraca, que legal, velho. Meu Deus, eu não sabia. Você sabia, Rafa, desse curta?
Não, eu não conheci o curto, gente. Eu vou atrás hoje mesmo. Porque eu gostei demais do filme, então se ele foi baseado num curta, eu acho que deve ser muito lindo.
É muito lindo. É muito gostoso. Assim, é trágico, mas assim, é uma história muito legal. Em 7 minutos, assim, se você não se apega àqueles dois, meu Deus do céu, cara, você não tem coração. Pô, legal, legal. Boa indicação, eu não conhecia. Bom saber. Já tá na minha lista aqui. Já acabei de adicionar. E você, cara, o que você tem aí pra nós?
Então, eu vou indicar um filme que eu fui assistir ele meio despretensiosamente e posso dizer que eu acho que nos últimos 10 anos eu não vi nenhum filme de zumbi tão da hora, tão que realmente é revolucionário e tal, assim, no, pelo menos no que ele se propõe, que é Plano Sequência dos Mortos.
Plano Sequência dos Mortos?
Isso, ele é japonês e em inglês é One Cut of the Dead. E ele é de 2017. E, cara, esse filme é incrível. É, tipo, conta a história de uma equipe de filmagem que tá fazendo um filme de zumbi. E de repente começa a rolar um ataque mesmo, né? E as coisas rola, tipo, a primeira meia hora é o filme de zumbi. E aí, a próxima hora do filme é eles contando como que foi feito esse plano sequência do que é o filme de zumbi. Então tá ao vivo na televisão e aí as coisas vão dando errado, e eles vão improvisando e aí, tipo, sai uma pessoa, entra outra. E aí um cara não entra na hora certa, aí eles vão mudando a história, meio que, tipo, atuando no improviso. Cara, é genial esse filme.
Olha aí, cara. É por isso que eu falo que os filmes orientais, assim, tem umas coisas legais. Acho que até recentemente, eu não sei se foi nesse ano ou no ano passado, tem um filme chamado Alive, né, que eles pegam a premissa de um cara que é criador de conteúdo, tipo influencerzinho, sobrevivendo, fazendo live, né, sobrevivendo ao apocalipse zumbi, fazendo live. Assim, tem uma premissa interessante, só que, vou ser muito sério, eu não consegui assistir ainda. Mas quando você falou desse...
É esse, cara, você tem que, tipo, assiste aí, pega um fim de semana. Por exemplo, minha namorada não gosta muito de filme de zumbi. Eu falei, não, esse você vai gostar, vem assistir comigo que você vai gostar. Ela adorou. E ele tem comédia. Nossa, cara, é incrível. Eu não, é até ruim... Tipo, tentar te convencer, quem tá ouvindo, a assistir esse filme, porque senão vai ficar parecendo... Eu vou dar muita informação e você não precisa disso. Quanto menos você souber, é melhor.
Ah, sim. Você também conhecia esse filme, Rafa?
Não assisti. Não assisti esse ainda. Tô botando só, dando cheque aqui na lista pra poder assistir depois. Porque, realmente, eu tenho um grande problema pra assistir filme bom de zumbi. Eu só vejo coisa estranha. Sabe? Mas aí, vocês estão me dando indicações boas e eu vou colocando na lista.
Qual, por exemplo, o filme que eu vou trazer, eu acho que talvez... Ele é até conhecido. Não acho ele tão desconhecido assim. Pra mim, o filme dele, o nome em inglês dele é 28 Dias Depois, né? Mas o nome em português mesmo no Brasil é Extermínio.
Esse filme é muito bom.
Esse filme é legal, mas ele tem um problema só um pouquinho de ritmo. Eu acho ele depressivo pra caralho. É um filme que você termina mal, sabe? É um filme de 2002, sabe? Perto daquela época que começou a sair uma porrada de filme de zumbi. E, nossa, cara, a Rafa, não sei se você assistiu também, Rafa.
Já sim. E esse filme tem uma continuação, né?
Não, uma não, né? Acho que tem duas continuações, se eu não me engano.
Eu só tinha visto que tinha uma continuação, mas eu não tive coragem de assistir.
Eu assisti, é com o Gavião Arqueiro.
É bom.
Bom, ele é um filme inglês até.
Pra quem assistiu o primeiro e gostou, o dois é bem ruim, assim.
E é um filme que eu acho que não merecia continuação, né, cara? Porque ele tem uma carga dramática extremamente pesada, assim, sabe? Acompanhando aquele jovem.
Ele é o precursor dos zumbis velocistas, né? Esse zumbi que corre pra caralho atrás da galera.
Exatamente. Do Zack Snyder foi... Ah, não. Foi... Esse foi o primeiro. Acho que o do Zack Snyder foi em 2004. É verdade. E é um filme inglês, assim. Ele é interessante. Mas, cara, você tem que ter um bom ritmo. Assim, tem que estar num bom dia pra assistir. Porque ele é um filme muito... Que te deixa muito pra baixo, sabe? E eu acho que tem uma carga dramática muito, muito pesada. É, assim, se eu assisti esse filme 3 vezes na minha vida, foi muito. Foi muito
pesado. É pesadão mesmo. E uma curiosidade é que também o início de Walking Dead é copiado desse filme, né? O começo de Walking Dead é copiado desse filme.
Ah,
é o cara que acorda no hospital e coma.
Uhum, isso, exatamente. Tem a mesma premissa, assim, o mesmo início. Mas, assim, o decorrer da história é bem diferente, mas... Sei lá, cara, é um filme muito pessimista, meu Deus do céu. Se você acha que os filmes do Zack Snyder é pessimista, é porque você não viu esse, meu Deus do céu. Caralho.
É.
Cara, é por isso que eu falo, eu acho que esse filme não tinha que ter continuação, sabe? Ele é um bom filme, tá? Parece até que eu odeio esse filme, mas ele... Como eu te falei, você tem que assistir esse filme num pique bem diferente, sabe? Pra poder
assistir. O segundo é 28 Weeks Later. É 28 semanas depois, né?
Nossa. É igual madrugada, né? Primeiro é o dia dos mortos, depois a madrugada, depois a noite. Nossa Senhora. É muito... E você, Rafa? Qual é a sua segunda indicação aí?
A minha segunda indicação é um filme fofinho. Para quebrar um pouquinho desse pessimismo todo, que é A Noiva Cadáver.
A Noiva Cadáver? Eu só não lembro desse filme. A Noiva Cadáver. Ah, caraca! Assisti.
É do Tim Burton, não é?
Isso!
Exato! É um dos filmes favoritos do meu filho. A gente gosta bastante dele. E é a melhor zumbi que você vai encontrar na vida. Né, porque ela é fofa, ela tem uma história de vida muito triste. Assim, quando eu assisti a primeira vez, eu tinha pego poucas nuances do filme. Se você parar para assistir agora, mais velho, mais centrado, você vai ver que é uma história muito, muito triste de feminicídio. Vocês já perceberam isso, né?
Sempre tem plano de fundo sinistro, sempre tem.
Caramba, é muito triste aquilo ali, sabe? No começo, quando você é criança, você assiste aquilo ali, você fica só uma morta-viva que tá querendo casar, sabe? É bonitinho, é engraçadinho. Mas quando você vai ver toda a história por trás, sabe? Do assassinato que ela sofreu, da pressão da sociedade sobre a mulher, a gente tá pra problematizar muito o Noiva Cadáver. Mas eu vou deixar ele só com um filme fofo de zumbi que eu amo. Acho que todo mundo já viu alguma vez. Mas é fofo, né? Assim, se você não focar na parte da morte muito bizarra da noiva, você vai ver que é só uma história de amor muito linda. E você vê que, inicialmente, né, ela tem ela consegue ter mais coração do que quem tá vivo.
Nossa Porque Senhora, no final, é verdade.
Ela abdica do que ela queria, né? Porque ela acha que o outro merece algo melhor e ela entende que aquilo ali é amor verdadeiro e o que ela sente não é. Então eu acho muito lindo, é um filme muito gostosinho de ver e é um zumbi legal. Então, é só bem feito e é divertido.
E na época que o Tim Burton fazia bons filmes, né? Nossa, saudade dessa época. Saudade.
Eu gosto muito das animações feitas e idealizadas por ele. Na verdade, eu gosto muito de animação com esse tom dark, sabe? Frank Winnie, o Noiva Cadáver, o Jack, sabe? O Estranho Mundo Jack. Eu gosto muito
desse. Você assistiu Coraline?
Coraline, é assim, ela vai muito no meu coração porque eu sou muito fã de New Gaiman, né? Muito.
Uh-huh.
Completamente alucinada por
ele. Somos dois.
E aí, a Coraline foi uma das primeiras coisas assim, que eu tive contato com o New Gaiman. E quando eu comecei a me apaixonar por Sandman, que veio tudo assim, aí eu disse, realmente, esse cara não foi só a Coraline que ele fez que eu gostei, sabe? Então, eu sou muito tendenciosa pra falar de qualquer coisa do New Gaiman, porque eu sou completamente...
Ah, mas a animação é muito boa, assim, né? Eu achei que captou
muito,
bem, assim.
Muito bem feita. Ela é muito bem feita, ela é muito... Meu filho gosta muito dela. Eu, inicialmente, quando eu fui assistir a primeira vez com ele, eu tava com muito medo de ir lá assistir esse filme, porque eu acho ela muito, muito tensa, sabe? Tem uma crítica ali de família que pega, sabe? Eu disse, ele não vai gostar desse negócio, ele vai ficar meio aterrorizado. Mas ele gostou. E foi bem tranquilo.
Crianças, né?
E agora a gente assiste de boa junto.
Ai, meu Deus do céu, essa história é maravilhosa. E você, cara, qual o outro filme que você trouxe?
Eu tinha feito minha listinha aqui, agora eu fiquei um pouco na dúvida de qual que eu falo, mas... Bom, eu vou falar de um filme que até ficou famoso recentemente, assim, tá na Netflix, eu acho, que é o Trem to Busan.
Putz, eu ia falar dele.
Muito bom!
Eu ia falar dele.
É muito bom mesmo, ele conta a história de um cara que tá com a filha dele entrando no trem, né, enquanto eles estão embarcando, embarca uma pessoa machucada, né, meio estranha, e... Logo que o trem parte, né, essa pessoa se transforma num zumbi e sai mordendo as pessoas. E, tipo, é o trem andando de uma cidade para outra, as pessoas se transformando em zumbi e tentando uma comer a outra, né? E não precisa dizer muito mais coisas além disso, né? E,
mano, esse filme
pra
é maravilhoso.
Quem interessar, né, esse filme ele é inspirado também numa animação que chama Seoul Station. Pra quem tiver curiosidade também, né? E já aproveita e já assiste os dois.
Cara, esse cara, inclusive o ator principal, esteve no Round 6, eu olhei pra ele e falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar.
É,
porra,
ele mesmo.
Depois, aí eu falei assim, não, porra, Trem de Busan, porra. Cara, esse filme é lindo, cara, eu gosto tanto desse filme. E tipo, a minha esposa, ela não gosta muito de filme de terror. Quando eu terminei, assim, ela tava do meu lado e eu comecei a chorar, aí ela falou assim, caraca, sério? Você é um filme de zumbi, mas, porra, o finalzinho é tão gostoso. O filme inteiro, assim, ele tem aquela coisa exagerada dos coreanos, né? Dos coreanos não, né? Dos orientais em si, eles têm uma interpretação exagerada. Mas é um filme muito gostoso, a história é bem cativante. A menina não é um pé no saco, né? Como às vezes a gente tem crianças... em filmes de zumbis que são, às vezes, chata pra cacete. Não, cara, o filme em si, ele é maravilhoso, sabe?
É, até os personagens coadjuvantes, assim, que tem pouca duração na história, assim, são interessantes. Né? Tem os carinha do beisebol, tem o cara gordinho lá, que é o maior brigador, tem, tipo,
sim,
os personagens são cativantes, são interessantes, né? E tá na, então, como só que eu falei que eu achava que estava na Netflix, mas ele está na Netflix.
Nossa, cara, eu tenho o Blu-ray desse filme, eu fiz questão de comprar o Blu-ray desse filme. Porra, eu amo esse filme, cara. Nossa. Você também gosta, né, Rafa? Você já falou que...
Gosto. Gosto, sim. E esse filme, ele tem uma coisa que me dá muito... Que é um dos meus pânicos. Eu tenho um problema grande com o trem.
Sério?
Tudo que eu assisto... Sim. Eu nunca tive claustrofobia. Eu não tenho problema com lugares pequenos e nada. Mas essa ideia de você estar... dentro de um trem, passando por algum perrengue, me dá extrema aflição. Não me pergunto por que avião não me causa isso, se for dentro do carro não me causa isso, mas trem, eu não sei se por causa de filmes que eu já assisti, por exemplo, tem uma série que é uma briga de classes dentro do trem, com a galera que vai mordendo umas às outras e se comendo, porque, sei lá, estão passando fome. Isso me dá, gente, me dá uma aflição, uma agonia.
Ah, é aquele filme do gelo lá, não é? Que tem um filme que é o Capitão América. Como é que chama?
Exato. Que, gente, esse filme me dá muita aflição, muita. Assim, o final me deixou muito puta.
É Expresso do Amanhã? Não.
Expresso da Manhã. Isso.
É isso?
É dirigido pelo Bong Joon-ho, né? O diretor de Parasita.
Pronto, eu tenho muito pavor dessas coisas. E aí, quando eu fui assistir esse filme, que eu vi como ele tava se desenrolando desse trem, eu disse, meu Deus, que pânico. Eu fiquei tão fissurada nessa questão de você não ter para onde fugir, sabe? Porque quando você está em mundo aberto, você tem aquela sensação de urgência e de necessidade. Mas esse cara ia fazer o quê ali dentro, sabe? Mas aí me ganhou por outras coisas. Me ganhou pela interação dele com a filha, me ganhou por outras histórias. Que eu achei que eu só ia ter pânico, sabe? Que seria só aquele filme de correria, de zumbis, de gente morrendo dentro do trem. E aí acabou indo por uma outra linha. E aí eu gostei bastante do filme.
E vale ressaltar que, em português, é Invasão Zumbi, o nome do filme.
Exato. No, que é bem estranho, né? Essa escolha.
Péssima tradução.
Ele dá... Pronto, quando eu fui assistir com esse Invasão Zumbi, o tom do filme, pra mim, era outro. Eu esperava outra coisa. Eu esperava realmente uma trecheira, sabe? Esperava só muito sangue e muito desastre.
É porque não faz sentido nenhum, né? Porque, tipo, a invasão é no primeiro 5 segundos que a menina entra no trem. Depois que ela transformou o zumbi lá dentro, ela já invadiu.
Exato. E aí... Não... Sabe, depois você vai se chocando com o desenrolar da história. Não é um bom nome. É melhor ter deixado com o nome original, tá? Melhor.
Eu gosto muito, muito desse filme. Pra mim é um dos meus filmes zumbi assim, favoritos. Assim. E o pessoal também, assim, diz que até vai ter uma versão americana. A gente já sabe, americano parece que não gosta de ler legenda, né? Parece que vai ter uma versão americana desse filme. Então, porra, é foda, cara. Mas eu... Sei lá, esse filme pra mim é insuperável, assim, eu acho... Assim, não insuperável de filme de zumbi, assim, claro que tem melhores, mas... Sabe, ele é um filme muito legal, ele tem um ritmo muito bom, todo... parece que é uma coisa mesmo, assim, de filme coreano, que eles fazem... Eles têm muitos personagens, eles fazem você se importar com todos que são apresentados ali. É claro que quando eles têm vilões, assim, na história, é exagerado, às vezes é clichê, mas, sabe... faz parte da história. Eu acho que é bem legal, assim, de acompanhar.
Eu curto muito cinema coreano.
Ai, o nosso filmes coreanos pra mim, então, assim, eu tô começando a destrinchar um pouquinho mais de filmes coreanos pra poder, inclusive, a gente fazer um podcast mais pra frente. Eu e o Álvaro estão vendo quais filmes que a gente vai falar ainda, mas, pô, foda, cara, muito foda. O filme que, bom, já que você já pegou o meu, né, o Mané Zera, eu vou trazer então o Operação Overlord, que ele une Segunda Guerra Mundial, Dia D e zumbis nazistas. Cara, que filme legal, velho. É um filme americano, assim, inclusive feito pelo... Um dos atores é aquele que fez recentemente o Agente Americano no Soldado Invernal, no Falcão e Soldado Invernal. E, cara, é um filme muito legal, assim, e, assim, não tem nada demais, assim, ele é um filmezão pipoca. Nem o terror em si ele tem, ele é mais, assim, pra você meio que dar uma desligada de cabeça, assim, desligar um pouco o cérebro e acompanhar. E, cara, Segunda Guerra Mundial e zumbi, cara, putz. E diz que é baseado numa operação que realmente aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, e eles transformaram isso em tema zumbi. E, cara, é muito bom, é muito divertido, assim, não é uma coisa, assim, muito dramática ou terror. É só um filme pipocão, sabe? Dá raiva, porque quando a gente vê nazista, a gente dá raiva já por natureza, mas faz parte da vida, né, ter raiva de nazista. Mas, pô, é muito bom. Você já tinha assistido a Operação Overlord? Acho que tem na Netflix, inclusive.
Eu assisti, eu achei muito bom também. Tem uma parte do body horror bem legal, né?
Uhum.
A parte do war, assim. E é interessante,
mas não
é,
tipo... Não é um gore chocante. Eu não sei se você concorda comigo. Assim, não é aquela coisa que...
Só aquele
Deus.
Primeiro, eu acho, né? Só o primeirão que aparece que é o mais chocante, assim. Que é o...
Sim.
Quando eles estão descobrindo a parada, sabe qual que eu tô falando? Uhum.
É, sim. Fora, assim, é, realmente, essa parte acho que é o que mais choca. Mas o filme em si, eu não acho que, meu Deus, proibitivo, sabe, de assistir. Não é uma coisa que você, meu Deus, não vou nem dormir essa noite depois desse filme, sabe? Tem filmes que tiram
pura.
Sono. Pois é. Você assistiu, Rafa, esse?
Não assisti. Quando você falou zumbi nazista, eu pensei que você tava falando num filme péssimo, chamado Zumbis na Neve. Vocês já assistiram ele?
Eu sei, eu já vi.
Mas eu já ouvi falar, disse que é uma bosta.
Que filme ruim. É um filme norueguês, onde tem um monte de zumbi com suástica, correndo atrás de um bando de jovem que tava em férias.
Nossa, eu entendi que você ia falar ET, Rafa. Nossa senhora. Eu falei, correndo atrás de ET, eu falei, como assim, cara?
Mas é muito ruim. Aí quando eu vi zumbi nazista, eu disse, ah, não. Aí eu disse, ah, não, esse filme eu não assisti. Não é o mesmo.
É bom, mas, bem legal, assiste.
Ai, gente, é que assim, né, zumbi já dá já é uma coisa complicada. Aí você vem... Gente, nazista não é pra voltar. Não é.
É mais fácil voltar um cara da morte do que o nazismo, né? Pelo amor de Deus.
Exato, sabe? Deixa os zumbizinhos, assim, já é ruim. Imagina nazista. Imagina um Hitler voltando a andar, gente. Melhor não. Quando eu vejo a premissa zumbi nazista, já me dá um medo, uma ânsia. Mas eu vou assistir. Vocês estão dizendo
assiste.
Que é bom. Eu
assiste. Vou assistir. Não tem uma crítica, nazismo, essas coisas assim. Só é bom ver nazista morrendo, assim, quando é zumbi, sabe? Então, é bom, assim... não tem, assim, ó, meu Deus. É realmente um negócio muito pesado, assim. É realmente... Pra mim, é um filme bem pipocão, sabe? É filme, é mais ação do que um terror suspense, sabe? Eu acho bem legal, acho que vale a pena você conferir. Eu acho que tem na Netflix, eu não tenho certeza.
Tem sim.
Tem na Netflix, né? Bacana, bacana. E você, Rafa, o que você traz aí por último aí?
Vocês vão me dar. Eu tô aqui dividida entre duas trecheiras assim, maravilhosas. E aí eu tô com muito. Me deixem falar dessas duas. Eu
já rouba,
é
já rouba, já tá as duas de uma vez.
Pode falar.
Pronto, olha só. O primeiro é Orgulho e Preconceito Zumbis, tá? É basicamente Orgulho e Preconceito com zumbi. Não muda nada. A ideia é a mesma. A questão de amor é a mesma, aquela história de paixão e tudo mais, só que do nada a burguesia britânica é atacada por um monte de zumbi. E aí a gente tem as jovens, né, clássicas da obra de Jane Austen, tendo que combater esses seres. Elas são treinadas pelos pais.
Maravilhoso.
Para lutar. E aí você tem essas mulheres vestidas com roupas, sabe? Do século XIX, matando zumbi com espada, com tudo que você possa imaginar. É maravilhoso. É uma trecheira. Tá? Mas pra você.
Eu tô vendo as fotos aqui.
É incrível.
Parece.
A outra.
Sei lá.
A outra trecheira também é baseada num livro que eu não sei se vocês leram, chamado Sangue Quente. Vocês já ouviram falar dessa obra?
Se eu que tô pensando. Se é o que eu tô pensando, é naquela época que saiu um monte de filme baseado em livros e tem uma garota que se apaixona pelo zumbi?
Exatamente. O livro original é
esse
o Sangue
filme
Quente,
é ruim demais.
Tá?
Eu confesso que eu tive preconceito com esse filme.
E aí tem um filme baseado no livro chamado Meu Namorado é um Zumbi.
Isso é o nome do filme.
E é assim, a nata do que você possa imaginar do pior.
Mano.
Porque o livro, ele não é tão ruim. Por exemplo, ele é um livro, claro, que você completamente, né, você descrença total, Mas, por exemplo, ele consegue ser bem melhor escrito do que Crepúsculo, por exemplo. Que
foi lançado, isso com certeza.
Sabe? Ele pegou muito essa época assim, de adolescentezinho se apaixonando por monstro.
Sim.
Sabe? Essa volta. Pegou o mesmo hype, mas ele consegue ser melhor escrito. Porém, gente, a história não tem pé nem cabeça. Assim, você tem que se desligar e se entregar para a vida. E aí eu li Sangue Quente e logo depois eu vi a Pérola, que era O Meu Namorado é um Zumbi, que é basicamente a história de uma menina, né, que ela não é infectada e ela está tentando sobreviver e do nada ela encontra com um zumbi num aeroporto. E esse menino, ele tá ali no limiar, sabe? A pele dele ele já fede inteiro, o rosto dele já tá todo caindo, sabe? Tá todo da gangrena, mas ele consegue tentar, né, demonstrar empatia por essa menina, que, ai, gente, é aquela coisa, a menina bem loirinha, sabe? Com um ar bem angelical, tendo que conviver com ele. E aí, gente, você vê cenas, assim, muito bizarras desse zumbi enchendo ela de carne podre pra ela, se, sabe? Pra ela se camuflar, pra o zumbi não matar ela.
Ele convence os outros zumbis a não comerem ela, meu Deus.
Exato.
Cara.
É, gente, é bem bizarro. É bem ruim. A maquiagem é ruim, os zumbis são ruins. A trilha sonora não é boa. Eu fiquei imaginando pra quem foi feito aquilo ali, sabe? Mas pra rir, gente, é maravilhoso.
Porra, esse
pra
filme é muito...
Pra chorar de rir. E eu vou te dizer, pra mim ele fica ali na mesma... Equilibrado com o Crepúsculo. Os efeitos especiais são tão ruins quanto. Os atores têm a mesma, sabe, simpatia e a mesma, sei lá, desenvoltura de um chuchu. Mas, gente, pra você rir, aquele dia que você tá mal, sabe, que você pegou, escutou várias abobrinhas do seu presidente, que você tá vendo sua vida indo pelo rato, assista esse negócio.
Não,
você vai dizer...
Esse filme
tudo
é muito...
pode piorar.
Esse filme dá uma volta e fica bobo.
É, exato. É bem isso. O filme dá uma volta que você termina o filme leve. Sabe? Dizendo assim, ah, gente, se até um zumbi pode encontrar alguém, quem dera eu também vou ter o meu momento de brilhar. Mas é,
sim.
É bem baixo orçamento.
Nossa, é muito baixo orçamento. Meu Deus.
É, se você quer ver uma versão melhorzinha, e gente, quando eu tô dizendo melhorzinha, não é que é muito boa, não, tá? Mas melhorzinha é melhor ler o livro. Dá menos, assim, sabe? A interpretação
piora
muito a coisa. É, eu acho que assim, eu imaginei que fosse ser uma zoeira, mas piorou muito o livro, cara.
Nossa.
A interpretação daqueles meninos, assim, é muito chato. Mas. É isso. Essas são as minhas duas trecheiras, assim, pra completar. Porque eu não ia terminar isso aqui falando só de filme bom, quando a maioria que eu assisti é só trecheira. Então, é isso.
Pior que eu tava pesquisando antes de entrar aqui, eu falei, caralho, esse filme eu acho que eu jamais indicaria. Mas lembrando, depois que você me indicou, tá falando agora, cara, eu vi esse filme com a Dani, cara, eu e ela olhavam pra cara do outro e falavam, meu Deus, cara, eu tô constrangido, sabe?
Exato. É o filme da vergonha alheia. Se você é uma pessoa que sofre de vergonha alheia, você vai, sabe, ficar mal com esse filme. Porque você fica com vergonha. Você tem dó do diretor. Que eu fiquei imaginando assim, caramba, o que é que esse cidadão tava passando de dificuldade na vida pra dizer, eu vou dirigir esse filme. Sabe? Eu tô realmente numa situação muito crítica, onde nada mais aparece e eu tenho que levar isso pra frente. Porque, cara, é muito triste, é muito vergonhoso.
Ai, meu Deus.
Mas tá aí, gente. Mas tá aí. Olha, a gente começou falando sobre Zack Snyder reescrever o gênero do zumbi, sabe? Trazer um zumbi que tem um filho, que ele é um alfa. Olha aí. Olha
esse cara,
que veio
esse cara,
o amor, zumbi.
Esse cara jogou papel, os papéis pra cima, assim, né? Tipo, foda-se todos.
Exatamente. cara, ele abriu, ele disse assim, eu vou revolucionar. Vou fazer
ele abriu a caixa de Pandora, velho.
Um zumbi apaixonado, gente.
Caralho.
Então, sabe, Zack Snyder aprende, tá? Quer revolucionar, pense bem, que aí, olha, a chave do sucesso tá em Meu Namorado é um Zumbi.
Que maravilhoso. Você não assistiu não, né, Marizela?
Cara, eu não assisti, mas eu sei qual que é. Eu lembro de quando lançou esse filme. Eu
mano,
até vejo o pôster na minha cabeça, assim.
Mano, esse filme é maravilhoso, cara. Meu Deus do céu. Cara,
veja só o trailer. Veja só o trailer pra te deixar feliz. Só o trailer já faz uma diferença grande no seu dia.
Não, mas se você quer se divertir, de, tipo, se você, é tipo assistir um The Office, sabe? Quando você não aguenta com a vergonha alheia, é tipo assistir um The Office, sabe? Você parece, bicho, o universo conspirou pra esse filme nascer, cara. Meu Deus do céu, sabe? Caralho, esse filme é tosco demais.
Mas eu acho que vocês estão com preconceito, gente.
Não, gente, mas...
Ah, não, eu já até assumi isso. Eu já até assumi isso.
Eu tenho que reagir.
Olha só.
Ó, oh, tô deixando um presente aí pra vocês dormirem com essa bela imagem.
Ai,
é um zumbi do K-Popper.
Nossa, não.
Meu bem. Esses olhos vermelhos profundos, essa boca semi-preta. Ah, que lindo. Eita, coisa linda.
Nossa, pior que eu tava olhando aqui, até aí ela falou assim, não, eu vou indicar dois, né? E aí eu falei, nossa, eu até apoiei ela, porque eu também tinha dois pra falar. E aí na hora que ela começou a falar desse filme, cara, eu lembrei de um outro aqui, agora eu tô com três e tô na dúvida. Um eu vou ter que eliminar.
Aí,
mas vamos
pode
lá.
Falar.
Eu vou falar rapidinho, então. O primeiro, eu acho que, é, tipo, pra quem quiser se divertir com um filme de zumbi que não é pesadão, que é pra curtir mesmo, dar risada, é mais um filme que a tradução pra português do nome é uma porcaria, chama Shaun of the Dead. É um filme inglês do Edgar Wright.
Eu assisti. Shaun da Ovelha.
Em português ficou todo mundo quase morto.
Caralho!
Ah, não é esse. Ai, gente, eu pensei que era da Ovelha Zumbi.
Não, não.
Ele vai indicar o filme da Ovelha Zumbi. Gente. É outro maravilhoso, tá?
Esse, na verdade, é de um cara que, tipo, ele trabalha numa loja de departamento, sabe? Um cara medíocre. E rola o apocalipse zumbi e ele, tipo, demora até pra perceber, sabe? Tipo, a vida dele segue uma rotina tão banal, né, que ele tá mais preocupado com a namorada que não sei o que, ir no bar e não sei o quê, que, e o apocalipse vai acontecendo, e esse filme ele traz muita zoeira com os filmes de zumbi, né, ele é um filme de zoeira com esse tipo de filme de zumbi. Então, pra quem quiser dar umas risadas, vale muito a pena. É, um outro que é um filme que é mais intimista, assim, também, e pra quem tá acostumado com filme com gore, perseguição, né, é um pouco bem fora disso. É um filme de zumbi mais fora da caixinha, que chama A Noite que Devorou o Mundo.
Nunca vi, cara.
É francês, é de um cara que ele tá no, vai atrás da namorada, que ela tá terminando com ele, e ele chega na casa, tá rolando uma festa na casa dela e tal. E aí ele tem que esperar ela por algum motivo, ele entra no quarto e dorme. Quando ele acorda e abre a porta, a casa tá inteirinha ensanguentada, tudo revirado, e ele muito, não sabe muito bem o que aconteceu. Quando ele vai sair para olhar, tem um zumbi lá e tal. Então ele tranca a porta e faz o que ele pode fazer, ficar trancado dentro do apartamento. Então é isso o filme, basicamente. Ele tá, é um cara sozinho dentro do apartamento, no apocalipse zumbi, sem poder sair. E é bem intimista, assim, é mais recente.
Vou procurar.
É bem legal, vale a pena pra assistir. E pra fechar, esse filme também é um filme que eu achei interessante, porque ele foge da premissa também que a gente é acostumado. E o mais legal é que é com o Arnold Schwarzenegger.
Caralho.
Chama Maggie.
Maggie.
É, tipo, nesse filme, rolou apocalipse zumbi? Não. Ele teve a pandemia, as pessoas viraram zumbi e tal, mas agora eles já meio que descobriram uma forma de controlar, ainda tem um pouco de zumbi, tem gente sendo infectada, mas está sob controle. E a filha dele, que é a Meg, desaparece, e aí ele tá indo atrás dela para saber, faz 2 semanas que ela sumiu, ele não sabe onde ela tá, e aí ele acha ela num hospital onde eles estão tratando das pessoas infectadas. Ou seja, a menina tá infectada. E aí, basicamente, ela tem alta do hospital, ele leva ela para casa e vai esperar ela morrer em casa, assim, saca?
Caraca!
Ai, que coisa triste!
É triste, mas assim, eu acho interessante porque ele... Justamente ele aborda esse lado que a gente... Que não teve o apocalipse, né? E teve a cura, só que para quem já tá infectado não tem, né? Então é uma coisa também mais intimista. Esses dois últimos filmes que eu falei, eles são mais... É assim, né? Assista num dia que você tiver com um dia bom.
Cara, eu vi aqui a capa em 2015, não tem tanto tempo assim o filme... Sim. Mas sei lá, eu não vejo o Arnold Schwarzenegger fazendo um filme intimista, sabe? Eu acho ele muito bonachão. Interessante. Sim. Interessante. Eu não lembro do Arnold Schwarzenegger fazendo um filme mais assim, intimista. Legal.
Esse A Noite que Deverou o Mundo aí, esse outro que eu falei também é de 2018. São filmes recentes, todos eles.
Ah, sim, sim. Sim.
Acho que esse A Noite que Devorou o Mundo, eu tive contato com um livro.
Tem no Prime Video o filme.
Eu não tenho certeza se eu cheguei a terminar de ler esse livro, mas o livro eu tive contato, o filme não.
Cara, pô, esses três, assim, eu acho que tá todo mundo quase morto, eu acho que eu já vi.
Esse eu também vi.
Muito bom, velho.
Ele parece, ele é quase naquela mesma linha de Todo Mundo em Pânico, né? Sabe?
É, eu acho que o lance mesmo do nome, né, até foi porque é mais ou menos da mesma época, né? Então acho que tudo nesse filme que eles lançavam era Todo Mundo alguma coisa, né? E aí, esse aí acabou tendo essa tradução por causa disso, apesar de não ter nada a ver, né?
Sim. Pô, legal, cara. Eu realmente eu não... Assim, esses dois que você falou, tá, Todo Mundo Quase Morto, eu já vi, mas eu lembro que era muito besterol, assim. Eu não lembro do filme em si, mas eu lembro que era muito besterol.
É muito divertido.
É bem divertido mesmo. E, cara, eu acho... Eu vou aqui falar agora de um filme zumbi que eu não sei se vocês já assistiram. Pra mim... É o meu top, assim, top 1, assim, dos filmes zumbis que eu já assisti. O nome dele é Rec, e ele é um filme espanhol. Ele tem até uma versão americana chamada Quarentena, nome maldito, esse nome maldito que a gente tá cansado de ouvir já. Mas o Rec, o filme espanhol, ele é muito, muito bom, cara. É um filme, assim, que é meio estilo found footage, né? Que você acompanha pela perspectiva da câmera da pessoa, né? De uma repórter que tá indo fazer uma reportagem de um... Tá fazendo meio que aquele... Vamos dizer que quase um 911. Ela tá acompanhando o corpo de bombeiros, tá? E o corpo de bombeiros recebe um chamado num prédio. E eles vão lá ver o que que é. Parece que tem uma mulher que tá passando mal lá. E os bombeiros vão lá verificar. E até uma pessoa ser mordida, aí você já sabe, né? E, cara... Todo o decorrer desse filme é uma consequência de tudo que deu errado, sabe? E é um filme extremamente tenso pra cacete. E ele tem muito, muito jumpscare. Mas não é aquele jumpscare, tipo, da franquia do James Wan aí, o... Ai, caralho, esqueci o nome da franquia aí. Ah, sei lá.
Não, esse é outro. Nossa, como é que chama?
Porra, esqueci o nome dos filmes.
Invocação do Mal?
Isso, é Invoca-Verso aí, sabe? Que são os jumpscares só pra você correr. Porque você sabe que você, na perspectiva do cameraman, ali da reportagem, você sabe que alguma coisa vai dar errado. Esse filme, cara, eu parei um churrasco e botei todo mundo pra assistir esse filme. E todo mundo ficou cagado. Eu já era a quinta vez que eu tinha assistido esse filme. Eu parei a porra no churrasco, tava todo mundo mamado. todo mundo assistir esse filme, todo mundo ficou de cara. Eu lembro que eu gravei no DVD pirata, assim, todo mundo pediu a cópia desse filme porque gostou, sabe? Não porque, tipo, ele é um filme que, assim, assusta, sabe? Você fica assustadíssimo. E não tem final feliz, tá? Não tem final feliz. Se você espera um final feliz de filme zumbi, cara, não tem. Já te adianto logo. Mas é um filme extremamente tenso, assim. Eu não assisto esse filme acompanhado, cara. De verdade. Eu não assisto esse filme se eu estiver sozinho. Assim, é foda. Ele dá medo até hoje. Eu já tinha uns. Já perdi as contas de quantas vezes assisti. E, porra, é um filmaço, filmaço. Esquece a versão americana, que é um lixo. E as continuações também são muito, muito ruins. Eles vão pra um lado religioso dos zumbis, cara. Não. Não, enfim, é a premissa para mim, sem explicação do primeiro, já vale a pena, sabe? Já assistiu, Rafa? Isso aí?
Rec. Já. Isso é clássico, né? E eu assisti todos. Eu assisti todos. Realmente não gosto dos outros, não, sabe? Acho que fica até batido.
Você assistiu filme sozinha, Rafa? De verdade? Ou eu sou um cagão mesmo?
Meu bem, eu não tenho problemas. Meu problema é mais com gente sendo morta por gente do que sendo morto por qualquer tipo de coisa que não existe. Um vampiro, fantasma, sei lá, zumbi, alienígena, não me faz mal. Você não
Caraca.
Me deixa mal. Nossa, agora filme assim, slasher, me deixa pra caramba bem mal. Assim, sabe? Esses filmes de violência gratuita de ser humano contra ser humano, assim, me deixa bem, aí eu tenho que assistir com alguém, sabe? E avançando. Ou eu assisto só, avançando. Eu gosto de assistir filme que me deixa tensa sozinha, porque quando tá muito naquela pira, aí eu avanço, sabe? Porque eu disse assim, gente, eu tenho que botar um pouquinho mais rapidinho, que é pra eu conseguir terminar o filme. Porque senão vai me dando agonia. Gente ansiosa. Mas esses filmes eu assisti de boa, assim.
Nossa, eu queria muito rápido a coragem.
Não tão agoniada assim, não.
Você assistiu, Manezara? Esse, do
assisti,
o Rec?
Cara, eu acho muito bom. Realmente, do segundo pra frente, os caras pisaram na jaca, bonito, né? Mas
porra,
é um filme
tava tão bonito.
Tenso, né? Porque é claustrofóbico, né? Você tá preso naquele lugar. E como você tá na visão do cara que tá filmando, né? Você fica com aquela sensação, porque, tipo, ele não foge, ele continua filmando o tempo inteiro. E a coisa vai degringolando, né? E aí tem bombeiro, morador, repórter, né? Todo mundo envolvido. É uma situação bem cretina, assim, pra se passar, viu? Esse filme vale a pena demais.
Cara, esse filme é muito aterrorizante. E, porra, é um tipo de coisa que você sabe, é uma sucessão de... deu merda, sabe? É a sucessão de todo mundo fazendo merda. É igual às vezes a pessoa fala, nossa, que burro, como é que morreria assim? E a gente sabe que essa pandemia mostrou que todo mundo seria burro, assim. Todo mundo não, né? Claro. Muita gente ia morrer por ser burro mesmo, sabe? Mas, cara, esse filme é muito, muito foda. Muito foda. Cara, esse filme... Sei lá, nossa, até fiquei com vontade de assistir de novo, mas eu tenho esperado ele chegar.
Vocês já assistiram um filme de zumbi chamado Chernobyl?
Não, é bom?
Eu vou deixar no ar.
Assistam. Esse vou deixar no ar foi sacanagem.
Porra.
É, assistam. Porque assim, ele é um filme que dá um medinho. E ele bebe muito na fonte, sabe? Eu acho que ele tenta, sabe, pegar muito do medo que você tem de Rec e outros filmes icônicos, não só de zumbi, sabe, mas de terror em geral. E, gente, ele é um filme muito louco. É basicamente o seguinte, são jovens que resolvem fazer turismo em Chernobyl, né? Aquela moda que a galera tá vendo agora. E aí eles entram na...
Ô, Rafa, pior que eu tenho uma vontade de visitar Chernobyl, mas, assim, tá bom.
Cara, Eu acho que seria um lugar que ia me deixar muito bad vibes. Ia me fazer muito mal. Uhum. Mas, né, tem gente tomando banho em lago, em Chernobyl.
Ah, não, aí não, né? Aí não.
A galera assim, ultrapassa. Mas, basicamente, são vários jovens que resolvem fazer o turismo deles, assim, de férias aí para Chernobyl. Eles contratam um guia e eles vão. né? Só que aí, na hora de voltar, começa a gerar um monte de problema e eles acabam presos e tendo que passar a noite dentro da cidade. E aí, eles descobrem que a cidade está infestada, né, de zumbi radioativo.
Não serve só zumbi. Tem que ser radioativo.
Exato. Não é porque ali em Chernobyl você não vai ter uma coisa muito básica. E aí, gente, tem um... Sabe, é aquela história que você vai... Aí quer transformar o russo sempre no mal, assim. E no final, todas essas pessoas infectadas são um estudo, tipo, sabe, dos russos transformando pessoas em zumbis.
São os comunistas.
Exato, os turistas são transformados, sabe? São levados para uma base militar, onde eles são testados. Assim. Cara, é tenso, assim, é estranho, chega a ser ruim, mas dá uns sustinhos, assim. E que assistam. Não é a melhor coisa do universo, mas dá o susto. E bebe na fonte de várias outras coisas, e aí tem zumbi em Chernobyl. É interessante.
Muito bom.
Tá. Boa indicação, eu tô notando também. Puta que pariu. Caraca. Eu vou passar um bom dia assistindo filme zumbi. Tá bom.
Depois você me diz o que você achou dessa pérola.
Nossa, não. Já tá anotado aqui, eu vou assistir com certeza. Mas, gente, então fica aí nossas indicações de filmes de zumbis. A gente falou até um pouco mais e, cara, mas pra mim não supera o da Rafa, cara, que meu namorado é um zumbi, mano.
Eu acho que ele está na capa do post, tá?
Eu também acho. Eu também acho. Cara, ai meu Deus, que maravilhoso. Eu vou. Nossa, boa pedida, hein? Vou botar ele na capa do post mesmo.
Ótimo, bota a capa desse negócio que diz assim: ele está morto, mas está esquentando. É, olha, bota aí. Tem nada melhor do que a capa desse filme.
Ai, ai, ai. Meu Deus. Ele tá morto, mas... Nossa, maravilhoso. Então, Rafa, onde a gente pode te encontrar aí nessas redes sociais do mundo aí?
Olha, vocês me encontram como Rafaela Storm, com Rafaela com dois L's. Em qualquer rede social, Facebook, apesar de eu não usar Instagram, Twitter... E vocês me encontram também lá no Noir com Elas e no EitaCast, se vocês quiserem me ouvir falando besteira e contando coisas peculiares da minha vida e coisas que eu gosto, é só ir lá que eu tô lá.
Boa, boa. Lá no EitaCast, a Rafa é conhecida como a Rica, né?
Ah, quem dera, meu bem, quem dera. Eu acho que essa fama, se a fama me trouxesse o dinheiro, eu tava bem. Mas não me trouxe. Então, quem vive de fama é influenciador. Eu ainda não cheguei nesse nível.
Obrigado, Rafa, mais uma vez.
Eu que agradeço, foi maravilhoso.
E você, Manezera?
Bom, galera, quem quiser trocar uma ideia lá, falar sobre esses filmes que nós indicamos aí comigo, procura no Instagram e no YouTube, Manezera com dois Es de Zap.
Uhum.
E vão lá me dizer o que vocês acharam de One Cut of the Dead, que esse vale a pena.
Caraca, vou. Inclusive, ele acabou de compartilhar o filme comigo aqui, mas. Enfim, vou assistir com certeza. Na verdade, eu tenho muito filme pra assistir aqui depois desse episódio. Então, também fica aí pra vocês, né? Um monte de filmes aí que talvez você não tenha assistido. E, de repente, você vai lá e comenta com a gente o que vocês acharam das nossas indicações. Ou, é claro, você também pode fazer as suas indicações de algum filme que a gente, de repente, não conheça, é claro, né? Tem tanto filme nesse gênero que é impossível conhecer todos. Então é só você procurar a gente lá no @FatalErroNerd, no Twitter, no Twitter e no Instagram, ou no contato @FatalErroNerd.com, no FatalErroNerd@gmail.com, e deixa lá suas opiniões. E se você vier com ódio, mano, vai ter um bloqueio aí, você não vai ter nem resposta, né, como aconteceu esses dias aí. Enfim, a gente vai se falando então, até o próximo episódio, tchau, tchau.
Tchau, galera.